Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvintes Sons do Brasil. Que saudade eu estava de vocês, hein? Final de ano passou, tivemos aquelas férias merecidas, mandamos para vocês aí os nossos especiais de férias, fazendo uma retrospectiva de tudo que rolou em 2021, mas estamos aqui para dar o start em 2022 com bate-papo. Que saudade eu estava disso, adoro receber os nossos convidados aqui, cada um com a sua história diferente, cada um com o seu trabalho para ser falado aqui. E sem perder tempo, já quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. E hoje estamos conectando mais uma vez com Salvador, Bahia. Quero dar as boas-vindas à cantora, compositora e também agente cultural Thaís Nader. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Que felicidade, Serginho. Estou muito feliz, viu? Feliz ano novo para todos. E que prazer e que honra estar aqui novamente.
A gente é que agradece, Thaís, você ter aceito esse nosso convite para ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história. E também tem o seguinte, cada capítulo nosso aqui, além de um artista, eu trago sempre um profissional que atua dentro do meio aí, fazendo com que a coisa caminhe, agitando as coisas literalmente. Tem hoje aqui companheiro de Rádio USP, o músico e radialista que apresenta o Autoral Brasil na USP e vários outros programas. A gente vai discorrer com isso durante o programa. Quero dar as boas-vindas também, Paulo Martins. Seja bem-vindo à nossa casa Sons do Brasil.
Fala, querido Serginho. Prazer é meu. A gente desencontrou algumas vezes para fazer esse programa. Aliás, a recíproca já fica o convite aqui também. Que bom que deu certo. Fiquei muito feliz. Acho que a gente tem muito para conversar, que uma hora é muito pouco. A gente precisa sentar e tomar uma cerveja juntos. A gente podia ir para Bahia, né? Fazer isso com a Thaís lá, mas infelizmente hoje não é possível. Então, muito prazer, Thaís, também, em estar aqui junto no programa do Serginho, no Sons do Brasil.
É, o que o povo falou é interessante. Já estamos ensaiando um bate-papo presencial há muito tempo, mas, infelizmente, com essa loucura toda que estamos passando aí, não conseguimos, mas não faltará oportunidade, quiçá seja em Salvador, não é? Olha só, que maravilha.
Estão convidados.
Olha aí.
Boa.
É isso aí, gente. Agradeço mesmo vocês estarem com a gente hoje aqui. Hoje escreveremos o capítulo 353 dos Sons do Brasil, não é? Já se vai história aí.
Já? Ô, louco, Serginho, que legal.
Para iniciarmos esse papo aqui, Thaís Nader, rapaz, você sabia que a formação universitária de Thaís Nader é veterinária, mas ela abriu mão de tudo isso para poder seguir na carreira musical? Thaís, conta pra gente como é que foi esse início aí.
Rapaz, é o seguinte, meus pais são médicos. Só que na minha família, família de gente de fazenda, eu tenho 9 parentes que são veterinários e bons veterinários, todos os grandes animais. Minha infância foi na fazenda. Meu sonho era ser peona, na verdade. Não era exatamente ser veterinária, era estar o tempo todo na lida mesmo. E aí eu fiz faculdade de veterinária, fui muito feliz fazendo, sonhei muito em atuar, mas quando eu me formei, eu descobri primeiro que eu não poderia atuar como eu gostaria, de estar no campo mesmo, por uma questão, isso já tem mais de 15 anos, de naquele tempo a mulher não poder, eu acho que até hoje ainda é assim, você não pode ir pro meio do mato lá em Goiânia, como eu via meus tios com gente que chegava de helicóptero pra buscar, pra ir lá pro meio, não dá, existe uma questão de gênero ainda muito séria, é perigoso, digamos assim. Então já foi a primeira frustração. E ao mesmo tempo, eu sempre fui artista, sempre escrevi, sempre compus. Minha mãe disse que quando eu era bem pequenininha, eu fiz a minha primeira composição, a melodia que eu ficava repetindo, um bebop, uma espécie de bebop. Eu sempre escrevi. Agora eu nunca tive, isso foi uma descoberta pra mim, assim, eu nunca tive autoestima pra dizer assim, não, eu vou ser artista. Porque eu achava, pela minha criação de filha de médico, que eu precisava estudar para fazer alguma coisa. E eu não tinha feito faculdade de música, e não pensei em fazer faculdade de música. Mas eu sempre estava cercada de amigos músicos. Sabe aquela coisa que é natural? Da minha vida, eu sempre estava namorando, conhecendo e vivendo com gente de música. E assim nasceram minhas primeiras composições com parceiros, né? Mas não eu pensando em ser profissional da música. Aí, quando eu tinha 23 anos, eu tava nesse dilema da faculdade, ter me formado, do que eu ia fazer, porque eu tenho um tio que tem um Aras, eu podia trabalhar no Aras dele, mas não era exatamente o que eu queria, que ele queria que eu trabalhasse com reprodução, e reprodução é uma coisa meio repetitiva, mas não tem a novidade que eu queria, que era da clínica, que você salva a vida do animal, que você tem uma relação, assim. E aí, eu de repente comecei a sentir dormência nas minhas pernas. E foi uma coisa muito louca, porque eu era muito jovem, não era gorda, não tinha nada que me despertasse uma desconfiança. Foi minha mãe, que é médica, que falou: minha filha, a gente precisa ir no ortopedista. E quando eu fui, eu descobri que eu tava com hérnia de disco. E não tinha, assim, exatamente uma propensão, um motivo para aquela hérnia, mas era uma hérnia grave, que eu precisei ficar 3 meses de cama e fazendo RPG. E aí, o que aconteceu? No RPG, eu saía, chorava, e ela falava: quando você muda a sua postura, coisas que estão guardadas em você se revelam. E aí, nesse movimento que eu ficava, o que é que tá mal resolvido na minha vida? 23 anos, viu? Ah, eu acho que eu não tenho coragem de cantar. E eu vou buscar isso. Só que eu tinha muita vergonha da família, do julgamento, dos amigos. Mil maluquices assim. E aí eu armei uma coisa de cantar no shopping Iguatemi, aqui em Salvador. Na praça de alimentação, mas não avisei a ninguém. Eu tenho esse problema até hoje, assim. Eu gosto de ter a sensação do mérito. De não ter, assim, a facilidade. Eu tenho um fã do shopping Iguatemi até hoje, que me segue, que me acompanha. Então foi muito legal, porque aí, de repente, eu comecei a fazer vários barzinhos, aí eu recebi um convite, foi assim que eu até acho que eu conheci Serginho. Foi quando eu fui morar em São Paulo, que eu fui tentar o meu autoral, né? E aí foi assim que eu fui da veterinária pra música.
Legal, Thaís. Muito bacana essa sua história aí. Eu quero pedir pra você o seguinte... Já apresentamos a Thaís de uma forma verbal, eu quero começar a apresentar a Thaís de uma forma musical. Eu vou pedir para você indicar uma música para a gente começar a rolar a parte musical no Sons do Brasil de hoje.
Eu indico Coisa Amor, que é de minha autoria, e de Luciano Calazans, que é também meu esposo.
Vamos nessa então, abrindo a nossa parte musical de hoje, Cois o Amor com Thaís Nader, composição dela e do Luciano Calazans, e a gente volta para dar sequência no papo.
Se uma coisa fosse um verbo, e se um verso fosse uma coisa, caso assim pensar, coisa amor, e se o amor é uma coisa, quero coisa a vida toda, de quem me coisa, coisa pra ficar nos corações. Se a vida fosse uma coisa, coisa em terra, fogo e ar, respiração, coisa é uma canção que não termina, não. Coisas que vêm, coisas que vão, coisas que têm, coisas que estão. Amor.
Estamos de volta depois de Coisa o Amor com Thaís Nader e eu quero trazer Paul Martins agora para o papo. Paul, radialista e músico. Não é tão difícil conciliar essas duas coisas, né? Uma tá muito ligada à outra, mas conta pra gente como é que deu todo esse início aí, rapidamente. Músico e também o radialista.
Ó, Serginho, é o seguinte, eu vou puxar um pouco a história que parece um pouco também com a Thaís Nader aí, que na verdade foi o seguinte, meu pai tinha uma hípica e eu montava a cavalo, eu fazia hipismo rural, pra você ter uma ideia. Eu comecei a montar a cavalo com 5 anos de idade, então acho que até os 14, 15 anos, comecei com hipismo clássico, mas meu barato era atravessar rio com o cavalo, subir montanha, etc e tal, e eu era, eu assim, entendia tudo de cavalo, e eu tinha um percheirão, que eu, assim, era uma questão muito pessoal, a Thaís sabe bem o que que é isso. Então, eu sempre tive essa questão com cavalos, que é um resgate que eu quero ter futuramente também. Bom, vai muito longe essa história, esse amor que eu tenho por esse animal. Aí, aos 15 anos, eu já tocava um pouco de violão por causa das minhas irmãs, e aí eu fui pra guitarra, fui estudar, aí fui pro conservatório, depois eu me formei no IGT aqui em São Paulo, que é uma escola especializada no instrumento, em 96, 97. Eu sempre toquei, sempre tive banda, toco até hoje, na verdade. Eu toco menos do que eu gostaria, até em função de muito trabalho também, e por sorte, eu acabei escolhendo também uma segunda profissão no final dos anos 90, que foi a rádio TV, fui fazer faculdade, e por sorte também na época, 3 meses depois, eu já estava empregado como estagiário atendendo telefone, e foi assim o começo de tudo. E aí aqui em São Paulo eu passei pela maior parte das FMs aqui. No resumo, hoje eu continuo tocando a guitarra, hoje eu tô na Kiss FM, que é uma rádio de rock aqui em São Paulo, a rádio USP, a rádio Brasil atual, enfim, continuo tocando guitarra, mas não continuo andando a cavalo. Então é mais ou menos a minha história.
Rapaz, que coincidência. E olha você em casa. Não convidamos os dois por causa dessa ligação com os cavalos aí, mas a coincidência foi maravilhosa. Muito interessante isso. E, pô, você como músico, assim como a Thaís, você tem os seus trabalhos aí. E você é um cara forte aqui, cara. Assim como o Sons Brasil tem essa atuação aqui e é um foco que é o trabalho em cima dos novos artistas. E quando eu falo novos artistas, isso não tô falando de idade, eu tô falando aqueles trabalhos, muitas vezes nem novos, mas aqueles trabalhos que estão off-mídia, vamos dizer assim, né? E você é um cara bastante atuante disso. Claro, você tem um lado mais forte dentro do rock and roll, que também deve ser o estilo onde você tem o seu trabalho como músico, mas eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, cara, dessa coisa do trabalho autoral, o tanto de coisa bacana que tem por aí e que, de repente, não tem o devido espaço para que isso seja apresentado à maioria do público.
Vamos lá, Serginho. Eu acabei batizando, tomei a liberdade, até pela licença poética aí, de batizar de bandas emergentes ou artistas emergentes, porque aí a gente sai daquela questão de novos artistas, porque muitas vezes um novo artista pode surgir aos 80 anos e aí a gente se rotula, fica uma coisa até indelicada. Então, para sair bem na fita, então eu costumo falar artistas e bandas emergentes. Que pra ser, assim, acho que na questão, como eu sou músico também, eu acho que a questão do sucesso, ele é muito pessoal. O que é o sucesso, a tradução do sucesso, eu acho que o sucesso tá no meio de tudo, não no final. De você poder construir uma carreira dentro da arte, você já é uma pessoa de sucesso, né, nesse ponto. Então, eu acredito muito nesse segmento. Então, foi por isso que, assim como você, né, assim como Thaís também, imagino que também anda com muitos artistas, outros cantores e compositores, né, ela que ainda tem músicas gravadas aí por vários nomes legais e super importantes no país. Então, a gente sabe que andar junto é muito importante para tentar fazer essa reconexão ou então tentar reconstruir uma história dentro da nossa música brasileira. Eu caminho muito dentro da área do rock pela minha história mesmo, mas eu trabalhei muito numa rádio chamada Nova Brasil FM também, aqui em São Paulo. Foram quase 10 anos. Então eu acabei conhecendo muito mais música popular brasileira do lado A e do lado Z, o que me foi uma escola muito grande, né? E essa cavalgada aí, meu, no bom sentido, das bandas emergentes, artistas emergentes, surgiu em 2009, mais ou menos 2009, 2010, com alguns coletivos de música de rock aqui em São Paulo, do qual eu e o Marcel, que é meu companheiro de bancada também, a gente começou a idealizar alguns festivais, alguns eventos, participar efetivamente desses coletivos que já são diversos pelo Brasil inteiro, e a gente começou a militar dentro disso mesmo. Acho que foi essa a barganha que a gente fez de início, né? Depois eu resolvi sair um tempo de rádio, então eu saí da Nova Brasil, fiquei um tempo fazendo outras coisas, fui trabalhar com uma questão cultural que até Thaís também atua nesse sentido também. Fui trabalhar na política, mas no lado bom da política, né? Tem o lado bom, não o que a gente vive hoje, mas tem um lado bom muito bacana. Então, quando eu voltei pro rádio, eu voltei na Rádio USP, que era um projeto escrito que eu mandei lá pra nossa querida Márcia Blas, que você conhece bem, e o projeto foi aprovado um ano depois. E aí, pra surpresa, era um programa gravado, terça-feira à noite, das 9 às 9:30. Só que eu não sei que raios aconteceu, rapaz, que assim, 3 meses depois ela me chamou lá, eu fui lá conversar com ela. A Márcia Blas, ela é superintendente de comunicação social lá da universidade. E aí ela veio conversar comigo, me mostrou inúmeros e-mails, eu até achei que ela me convidou pra lá pra dizer, olha, não dá mais, né, não, vale, não rodou, não valeu e tal. E aí, pra minha surpresa, tinha uma porrada de e-mail, porque a gente sempre dá o e-mail da USP e tal, chega muito pra ela essas coisas, né. Aí numa conversa ela falou, poxa, a gente tem muitos anos de rádio aqui, mas dos programas independentes nunca teve um ao vivo. E eu falei, então é meu. E aí arrisquei, ela achou uma vaga na grade e a gente começou a fazer o Autoral Brasil USP FM na Rádio USP toda terça-feira, das 6 às 7 da noite, né? Então, um horário muito bom pro rádio. Então lá a gente atua dentro do que a gente se propõe, que é levar um profissional do mercado da música. É muito parecido com o que o Serginho atua também, com grande maestria. Para mim é um grande professor, também conhece muito, né? Então, um profissional do mercado da música e também um músico. E assim foi progredindo. Eu acabei indo cobrir férias numa outra rádio, que é a Rádio Kiss, aqui em São Paulo. Também, por coincidência, o diretor artístico escutou indo embora pra casa, a Rádio USP, que é o Evaldo Vasconcelos, você conhece bem, Serginho? E falou, pô, escutei o programa, cara. Sempre quis fazer um lance de bandas novas aqui, ainda mais no rock, que você manja bem. E aí eu montei um piloto e eu fechei com a dona da rádio na festa de final de ano da Kiss, bebaço, cara. Mas bebaço, e ela também. E foi mó barato, ela me entendeu super bem. E aí acabou, hoje somos amigos. E o programa, também não sei se foi sorte ou era uma necessidade, coisa que precisava para aquele momento. O programa hoje, ele se tornou um programa gigante dentro de uma emissora gigante. Então é um programa que é uma vez por semana e é chancelado pelo Ibope, por ser uma rádio comercial, né? Então todo mês a gente tem o registro aí. E a gente bateu recentemente quase 90 mil ouvintes por minuto no programa. Então quer dizer, é um número expressivo. A gente tem aproximadamente, em 3 anos de programa, quase 11 mil bandas inscritas de rock. 11 mil bandas é um número extremamente significativo. Isso é pra quem diz que o rock morreu. Eu acho que é um pouquinho aí da história, resumidamente, se é que eu consegui deixar assim.
Com certeza, mas tem muito mais coisa ainda, pô, a gente vai falar. 11 mil bandas não é pouca coisa não, viu? É muita coisa. Inclusive o seguinte, gostei do emergente, cara, a gente sempre fica procurando um termo pra usar, independente, autoral, novas, é emergente, boa. Vou me apropriar desse termo.
Por favor.
Pedindo autorização pra você aqui no ar.
Tudo nosso.
Vamos lá. Pô, eu queria aproveitar essa sua fala aqui e pedir para que você participasse agora do momento Pitaco Sons do Brasil aqui, que é aquele momento que a gente pede que o convidado indique uma música de uma galera que está aí na batalha, chegando junto, para que o pessoal possa conhecer. Então, Pitaco Sons do Brasil está na sua mão agora.
Legal, Serginho. Então, meu pitaco, difícil ter pitaco perto de tantos amigos, tantas pessoas que estão perto do Autoral Brasil, né, de mim, do Marcel Costa, mas eu sempre vou no feeling, no insight da primeira coisa que vem na cabeça. E me veio o Parque Florenza, que é uma banda aqui de São Paulo, uma banda de rock. Acho que vale muito a pena para você que tá ouvindo buscar isso na internet, assistir aos videoclipes. São muito jovens e eu assisti a 3 shows ao vivo e realmente a entrega deles, eu acho que é ao vivo, é onde a coisa realmente dá pra você entender se é músico ou não. Então vai aí, Parque Florenza com Utopia. Bora lá.
Vamos nessa então, pegando aí o pitaco do Paul Martins aqui, a gente volta pro segundo bloco.
Egoísmo agora é condição, então a
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Estamos de volta no nosso segundo bloco aqui. Vocês acabaram de ouvir com Thaís Nader a música Arrochar. Thaís, fala um pouco pra gente de Arrochar.
Bem, Arrochar é um experimento que hoje já tá assim mais, como é que eu posso dizer, precificado. Mas no momento que eu fiz, em 2014, que eu compus, a música é minha. Eu sou a única autora da canção e da parte da música. O arranjo dela, o pensamento que eu queria era de fazer uma coisa moderna em cima da rocha, que é um gênero que estava aqui ainda, na Bahia. Não estava no sertanejo como está hoje, não estava, em 2014. Não estava no Baiana System também, não estava. E aí eu quis fazer uma brincadeira, porque eu me incomodava muito com a forma preconceituosa. Eu me incomodo com preconceito com música. Eu acho que música boa, minha opinião, viu, gente? Desculpa aí o pessoal que faz mais cabeça, mas muitas vezes você acha uma porcaria, mas se tá chegando nas pessoas, é porque tem alguma coisa, tem algo, é comunicação, entendeu? E vocês que são radialistas, são comunicadores, vocês sabem, comunicação, comunicação é energia, música é energia. E aí, quando a gente fica desmerecendo a música essa ou aquela, muitas vezes a gente tá se fechando a uma comunicação. E foi isso que eu quis passar com a música. Fiz uma coisa diferente, que não era exatamente o Arrocha. Botei uma cédula de pagode, inclusive, com uma bacurinha. E a ideia era... Quero falar de amor pra você, por você, com você. Quer dizer, que o Arrocha é só coisa positiva, não tem... Enfim, foi isso aí que eu quis dizer. Não sei se vocês entenderam, mas é uma forma romântica, no sentido mais literário da palavra, de ler o Arrocha. Entenderam?
Mas ficou interessante, tá? Ficou interessante o arranjo. Aquela batidinha, a levadinha do Arrocha. Só que você trouxe outros elementos juntos aí que deu uma engrandecida na música. E também não tenho essa coisa de falar de música boa ou música ruim. Existe aquela música que você gosta e aquela que você não gosta, entendeu? Aí é uma coisa diferente. Agora, quem sou eu na fila do pão pra falar que isso é bom ou isso é ruim? Né? E eu acho que você teve uma sacada legal com isso, trazendo a sua forma de interpretar o Arrocha ali, vamos dizer. É muito interessante. Falando nisso, Thaís, durante toda essa sua carreira aí, você já teve lançado 2 álbuns, 2 EPs, vários singles e tem um 3º álbum que tá chegando agora, que é isso que você tá trabalhando, é isso?
É isso. Eu tô me modernizando de estar nessa linguagem das plataformas e aí preferi não fazer um álbum todo, que inclusive pra mim sempre foi um processo meio sofrido, porque você grava um disco e quando é muito autoral, assim, quando você lança, você nem é mais aquela pessoa, entendeu? Pra trabalhar aquelas músicas como se elas te representassem, você já se transformou no processo da gravação. Então, isso aí é bom do lançamento por single, porque você faz a música, trabalha essa música e ela tá mais perto de você. Então, isso é positivo pra mim do universo das plataformas. E eu tô trabalhando assim, eu não terminei o disco. Inclusive mudei de ideia, porque eu tava lançando mês a mês e aí não dava tempo de trabalhar direito. Aí agora eu não vou fazer assim, vou fazer 2 a 3 meses de intervalo entre uma música e outra, porque senão também fica rápido demais, virou o oposto.
É, acaba atropelando tudo, né? É interessante, porque você fala, né, que nesse novo álbum seu, a sua ideia é ir lançando singles, explorando cada single, a identidade. Eu acho que é isso mesmo, você tem que dar um tempo para aquilo ali maturar também. Se for a cada mês, você acaba nem trabalhando um, já chega o outro e você acaba atropelando tudo. Eu acho que essa coisa de 2 a 3 meses aí é um tempo legal. E você pretende até o final do ano estar com o álbum completo. Aí a partir daí você fecha o pacote e tá o seu álbum novo lançado, é isso?
E aí provavelmente vou começar outro, se eu tiver viva, com saúde, se não tiver voltado pra veterinária, sei lá o quê. A pandemia me ensinou, meu amigo, que hoje é hoje, amanhã é amanhã. Não tem jeito, vamos por partes.
Tá certo. Você já tem nome pra esse álbum novo que você tá trabalhando ou ele só vai surgir no final?
Só vai surgir no final. Porque assim, na plataforma você sobe, mas não fica já compilado como um álbum. Aí depois eu vou ter que subir tudo de novo como um álbum. E aí os singles vão deixar de existir ali na plataforma com os singles. Então eu vou deixar pra botar um nome no final, porque... Dentro da coerência do que eu tô falando com vocês, né? Sei lá quem eu serei no final. Então, no final, a gente fecha essa fatura.
Thaís, vamos fazer o seguinte? Vamos mandar mais um som pra galera aí. O que, que nós temos preparados aí na sequência?
A música que a gente vai ouvir agora, Gangorra, é desse mesmo tempo de Arrochar. Foi um EP que eu lancei 2 canções. Gangorra é uma composição minha com Luizão Pereira. Produção também da gente, arranjos dele, inclusive. A outra música romântica, mas mais lentinha. Vamos ouvir?
Vamos nessa, então. Gangorra com Thaís Nader aqui nos Sons do Brasil. Voltamos para dar sequência nesse papo que tá bacana.
Esse ser o seu desespero meu. Esse ser o seu desespero meu. Como uma gangorra, corra antes que eu te agarre. Esse ser o meu, esse ser o seu. Esse ser o seu, esse ser o meu. Como uma gangorra, corra antes que eu te agarre. Eu não resisto quando você passa. Eu não resisto quando você sorri assim logo pra mim.
Voltando então depois de Gangorra com Thais Nader. Bom, Martins, você falou então que surgiu dentro dessa correria toda o convite para você integrar o quadro de radialistas da Kiss FM. E não só o Autoral Brasil você toca lá, como tem outros programas dentro da grade que tá sob seu comando lá, né? Dá uma pincelada pra gente nisso daí.
Então, Serginho, eu entrei para lá para cobrir férias e foi umas férias que, na verdade, não acabou ainda, né? Acabei ficando por lá com o Autoral Brasil Kiss FM, todas as quintas-feiras, das 8 às 9 da noite. Então, acabei me envolvendo demais com a rádio, até porque eu gosto muito da Kiss FM, eu sou muito fã da Kiss FM, então é uma rádio muito forte aqui em São Paulo e nas praças. A partir daí, eu comecei a me envolver demais com a Kiss, com a parte artística da Kiss. A Camila, que era gerente de marketing, saiu da rádio, como eu fazia diversas promoções, ativações da marca. Então, aí a Thaís, a dona da rádio, me convidou para assumir o lugar dela. Então, eu cuidei do marketing durante um tempo aí da Kiss para fazer um trabalho de ativação mesmo externo. E eu peguei o período que a Kiss mudou de frequência aqui em São Paulo, né? Era 102.1, ela foi para 92.5. E aí ninguém dormia mais, porque imagina, o marketing, a gente teve que fazer um trabalho gigante aqui de divulgação, né? Isso já faz 2 ou 3 anos e até hoje a gente tem dificuldade ainda muito com o pessoal que não sabe que a rádio não é mais 102.1. Aí eu acabei me envolvendo, mas também aí eu não tinha mais vida. Ou seja, tocar era uma coisa pra mim que tava muito longe do que eu podia fazer. E eu queria muito avançar com essa história do Autoral Brasil como empresa, como marca. Então eu precisei, de certa forma, me afastar. Então eu acabei saindo desse posto da Kiss FM. Mas ao mesmo tempo, no meio do caminho também, eu acabei pedindo pro Evaldo Vasconcelos se ele podia me dar um programa chamado Kiss Club, que é um programa que foi engavetado pela rádio. Ele já existiu há muito tempo. Era um programa gravado com bandas ao vivo, mas com bandas cover, Malemar, filmar, passava alguém do autoral, era gravado no garimpo. Enfim, a ideia do programa era muito legal. E eu falei, Evaldo, dá esse programa, deixa eu redesenhar ele, vamos ver o que vai dar. E aí o programa tá no ar, eu tô na quarta temporada, cada temporada 6 meses. A gente começou numa casa de show aqui em São Paulo, no Manifesto Bar. Depois veio a pandemia, depois de 6 meses tiramos, que a casa tava fechada. Aí a gente foi pro Orra Meu Estúdios, onde tem um ambiente controlado, né? Reduzi a equipe, eram 2 bandas por programa, acabei reduzindo pra 1. E agora, recentemente, no meio do ano passado, a gente foi pro estúdio Espaço Som, aqui em São Paulo também, que é um estúdio de mais de 100 metros quadrados, com palco, tudo. E eu retomei a história de ser 2 bandas. Então, o programa é toda sexta-feira à noite, das 10 à meia-noite. Das 10 às 11 a primeira, e das 11 à meia-noite a segunda banda. Sempre trazendo as bandas emergentes de rock pra tocar, de qualquer região do país. Eu mesclo muito com bandas e artistas já conhecidos também, porque por ser uma rádio comercial, eu lido com o Ibope e, feliz ou infelizmente, eu preciso manter um equilíbrio aí pra poder fazer a entrega pra rádio, porque senão o programa cai. Então, tem o Toral Brasil de quinta, o Kiss Club de sexta-feira. No sábado eu tenho o Bússola na Rádio Brasil Atual, que eu faço junto com o Clemente Nascimento e com o Marcel Costa também. O Autoral Brasil USP FM toda terça-feira. E aí, detalhe, comecei a trabalhar a marca, né, com essa marca Autoral Brasil, sempre juntando marca com música, juntando esses pivôs pra um bancar o outro, né, a entrega e o dinheiro, aquilo tudo. E foi dando certo. Hoje a gente tem o QG, nosso QG, que é o nosso quartel-general do Autoral Brasil, onde a gente faz a aproximação e esse network entre os empresários, donos de marca e os músicos. Então, lá é que funciona tudo. A partir de lá, conhecemos muita gente, que é um grupo enorme. Foi feito diversas conexões. E uma das conexões foi um programa novo, que, na verdade, eu acabei caindo de paraquedas, que não tem muito a ver comigo, mas foi um momento que, quando me fizeram o convite, eu falei, puxa, eu acho que eu mereço sair um pouco da mesmice, né? Que é um programa de humor com rock que chama Kiss My Ass. E emplacou lá na Kiss, logo depois do autoral.
É uma espécie de selo que você tem?
Não, não é um selo. É uma empresa que a gente faz as conexões através de projetos. Agora, de 2 anos pra cá, entramos na área dos editais também, na construção de projetos junto com os artistas. Então, por exemplo, aqui tem um projeto, eu tive com a secretária de cultura aqui de São Paulo, Aline Torres, que ela acabou de assumir aqui. Pessoa fantástica, negra, militante. Tudo aquilo que a gente admira pra caramba, com o intuito da famosa descentralização da cultura, dos espaços. Então é uma pessoa que se abriu muito e a gente vai fazer alguns projetos aí, vamos ver se isso dá certo mesmo, da reconstrução de algumas conchas acústicas aqui nos parques de São Paulo, dentre elas aqui no Parque da Aclimação.
Eu tô impressionada com a minha coincidência com você, entendeu? Eu trabalho com editais também, né? E bastante. E eu montei em 2012 um projeto de revitalização dos coretos. Era um grande sonho meu. Eu tinha que lançar um disco em 2012 e aí eu fiz um projeto de revitalização do coreto. Eu mapeei quais eram os coretos de Salvador. Só tinham 4, por incrível que pareça, numa capital, primeira capital do Brasil. E estudei os trabalhos da comunidade. E aí era uma coisa que eu tava pensando em mim também. Eu tava lançando meu disco. Antes do meu show, que terminava no Coreto, tinha uma espécie de plataforma multiartística, uma plataforma de economia criativa. Esse nome nem era muito falado na época. Então a gente pegava as coisas que tinham ali na comunidade, tipo coral, e trazia para o centro da praça. E mais, eu ia na subprefeitura do lugar e falava, eu vou fazer uma grande ação aqui, você vai reformar o coreto, certo? E aí, eles revitalizavam também o coreto, e aí ficava todo mundo, uau, a gente tem esse espaço. E o projeto foi tão legal que a gente fez 2 de lançamento do meu disco, escolhi os 2 coretos mais legais, mas fiquei tentando batalhar e fechei pra Copa das Confederações. Que aí já foi com o apoio do Mink, e a gente já fez uma coisa diferente. Quem era de plataforma das comunidades que eu tinha mapeado ia tocar em outro coreto. E fizemos um intercâmbio, assim. Meu sonho era continuar esse projeto, eu não consegui. Eu amo isso, eu amo arte nesse sentido. Eu não quero essa coisa, ah, eu. Tem que ser o nós também, sabe? Tô achando muito legal esse encontro aqui. Obrigada, Serginho, você é retado mesmo.
Você sacudiu o coreto aí com essa história. Muito legal essa ideia. É bem parecido, viu, Thaís, com o que a gente pretende fazer aqui. Meu, é sacudir o coreto mesmo, só que dentro dessa concha acústica aí. Com certeza vamos manter o contato. Puta conexão bacana que o Serginho fez aí.
Arrasou, Serginho!
Inclusive, a Thaís tem vários projetos aqui que a gente vai dar uma pincelada. Mas eu quero agora, Thaís, pedir o seguinte. O Paul já deu o pitaco dele aqui. Eu vou pedir pra você dar o seu pitaco pra gente tocar um som agora aqui no Sons do Brasil.
Meu pitaco é nepotismo. Vou indicar meu marido, Luciano Calazans, que é um artista de música instrumental, um grande contrabaixista do mundo. Ele já viajou o mundo como sideman também, mas ele tem um trabalho autoral e aí é aquela coisa, ele conhece todos, mas o trabalho autoral dele é naquela luta, então esse é meu pitaco. Pergunta sem resposta, de Luciano Calazans.
Vamos nessa então, pergunta sem respostas, pitaco da Thaís Nader aqui com Luciano Calazans e a gente volta pro terceiro bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Chegamos ao nosso terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Vocês ouviram aí Na Veia e na Teia com Thaís Nader. Thaís, essa música tem uma importância muito grande dentro desse seu trabalho todo, né? Fala pra gente do Na Veia e na Teia.
Na Veia e na Teia tem uma história curiosa e é maravilhoso isso, a magia da música, como a música pode levar a gente pra vários lugares inesperados e surpreendentes, porque Luciano estava fazendo a composição e a melodia e repetindo, e ela é cheia de notas, ela é muito complexa. e eu tava achando um porre. Tava achando muito chato ele tocando, repetindo. E ele, você deveria botar a letra? Eu não gostei. E aí, de repente, a letra veio toda na minha cabeça. Eu falei, tá, toca aí de novo. Eu já sempre pego o gravador, essas coisas. Já comecei a cantar. E ela fala da natureza. E eu não sei de onde veio. Veio todinha a letra. Ela fala, é na veia, é na teia, bem na lua cheia, onde brilha estrela, de frente pro mar, mergulha no mar. No coral redemoinho, na flor com espinho, toca sirigaita, canta o sabiá e sai a voar. E aí, volto pra povo, tem a ver com a minha vida, com a minha fazenda. Eu acho que tem a ver com a minha infância. Eu não posso dizer que veio de outro lugar, veio de mim sim. Hoje, aos 42, eu sei. Me diga.
Pois é, não tem como não comentar, porque foi o trabalho que eu mais gostei. Esse trabalho é maravilhoso, mas esse trabalho me chamou muito a atenção pela letra e também pelo que a gente conversou em off, né? Sobre a linha de baixo, né? Que o marido fez. Eu fiquei numa dúvida tremenda pra saber se aquilo é um baixo que inicia, porque depois ele entra com uma outra linha. Aquilo é um outro instrumento que abre a música ou é um baixo mesmo?
Na verdade, são vários canais de baixo ali, é só baixo e voz. E essa música tem a ver com o trabalho que Serginho falou do Baixo Fêmea. A gente fazia ela bastante no Baixo Fêmea. E aí gravamos, depois de ter executado bastante no show, que o show sempre foi só baixo e voz. Participamos de um festival aqui, sempre se escreve duas músicas, escrevemos duas, mas eu não achava que... Foi muito surpreendente pra mim. Eu ganhei melhor intérprete nesse festival daqui. É super conceituado o festival da Educadora FM. Pra você ter noção, esse ano foram mais de 3 mil inscritos. Eu não me inscrevi esse ano, mas eu já fiquei como uma das 50. E esse ano eu consegui. Foi em 2016. A gente fazia no show. Só que eu nunca gravei e lancei. Aí eu resolvi lançar na Semana do Meio Ambiente, ano passado, como um dos singles que vão compor o álbum.
Nossa, maravilhosa. Manda os parabéns a Luciano aí, porque olha, demais mesmo. Eu curti pra caramba. Vou tocar, se você me permitir, lá no outro programa na Rádio USP, viu, Serginho? Vou tocar esse som lá.
Que massa, que massa. Hein? Que honra.
Inclusive, Thaís, falando em premiação, você falou que ganhou como melhor intérprete nesse festival. O Paul, falando do Brasil Autoral da Kiss FM, eu até esqueci de frisar que o Paul ganhou 2 anos seguidos, se não me engano, 2020 e 2021, como o melhor programa de rádio, o Prêmio Dinamite. É isso, né, Paul?
É, exatamente. É um prêmio que existe há 30 anos. Nosso querido amigo André Pomba, que também é um agente cultural muito importante aqui dentro da cena da música brasileira e da cena também a GLBT, XPTO, que eu não sei o restante da sigla, mas é um cara muito atuante, né, muito militante dentro desse universo, e um cara que tem uma extrema importância dentro de toda essa área. Então, o Dinamite é um prêmio criado por ele há 30 anos atrás, que era uma revista, era um zine, depois virou revista, depois virou uma ONG, e uma ONG de muito respeito dentro das categorias. E pra gente competir, eu não gosto muito dessa palavra, mas pra gente dividir esse conhecimento com tantos veículos e tantos apresentadores do Brasil inteiro, ganhar como o melhor programa de rádio, particularmente para mim, tem um valor extremamente forte, porque acho que chancela muito a proposta do que a gente vem fazendo. E a gente ganhou isso em 2020 e, para nossa sorte, também em 2021, uma votação popular. Isso não distancia muito também nosso querido amigo Serginho, bastante premiado e bastante conhecido, aliás, muito mais do que nós ali.
É isso, rapaz. Cada qual com seu trabalho, eu diria que todo mundo junto engrandecendo a cena musical do Brasil. Isso é fato.
Sem dúvida.
É. E, inclusive, Thaís, você falou do projeto do Coreto no bloco passado, mas a Thaís tem vários projetos aqui que são interessantes como agente cultural. Ela tem o projeto Som do Sisal, tem o projeto Tribass, que são 3 baixistas tocando junto, e tem um aqui que eu achei interessante, Caminhão de Luxo, que ela pegou um caminhão de lixo e transformou numa espécie de um caminhão trio elétrico ali, que participou inclusive do Carnaval de Salvador. É bem isso, né, Thaís?
É, essa história dos projetos, assim, o dos Coretos foi o meu primeiro projeto nesse sentido que eu executei. Mas aí depois, quando eu conheci o Luciano, que é o compositor comigo de Novena Tei, que é meu marido também, Luciano Calazans, eu tive uma gravidez de risco e eu fiquei de repouso absoluto. E aí, eu não sei ficar parada, não é da minha natureza. E eu não podia mais cantar. E na época eu tava fazendo vários shows, várias coisas, eu tive que parar tudo, minha cabeça deu uma espécie de nó. E aí eu comecei a criar um bocado de projeto com ele. Os Kitribás, né? Porque ele é baixista. O caminhão de luxo era ele em cima do caminhão. O caminhão mesmo, quando saiu, primeira edição, eu tava com menos de 2 meses de parida. Pra você chegar até o carnaval, é uma série de etapas. Inclusive, a gente teve que passar no edital da prefeitura pra ter o espaço. E aí, ele é muito bem relacionado, então era ele no caminhão com convidados. E no final até cantei lá, mas assim, produtora no fim já da feira. Mas é um projeto que a gente fez várias edições agora, não teve mais carnaval 2 anos seguidos, de homenagem aos garis, de homenagem ao trabalho que é realizado pela limpeza urbana, a importância disso. E aí no desfile vai se falando sobre isso, e a gente tem a parceria de uma empresa daqui que entra com a parte, porque é uma grande adaptação. O gerador vai dentro da caixa de coleta e vai sem banheiro. Se alguém quiser ir no banheiro, alguém da produção vai junto no percurso. Uma coisa muito doida, mas foi muito divertido. E o som do Sisal, assim, só pra não ser injusto aqui em cadeia nacional com o Serginho, o som do Sisal é um trabalho lindo que é já desenvolvido aqui no sertão, com instrumentos de sisal e tal. E eu fui lá, me apaixonei e falei, eu quero fazer alguma coisa pra ajudar vocês. E aí eu tinha um contato aqui no SESC que propus uma exposição. E a gente fez a exposição junto, assim, tipo, convenci o pessoal, vocês desenvolvem instrumentos de sisal. Mas vamos contar também a história do sisal? Aí a gente fez junto uma exposição que era pra dar pra estudantes também, não só pra o público em geral, mas uma coisa didática também, do que é o sertão, o mapa. Uma exposição linda, que eu espero poder rodar o mundo ainda com ela, com eles, levando o trabalho deles, levando a pluralidade do sertão, que a gente não botou só instrumentos, colocou também sandália, várias coisas que são lindas e que são típicas, feitas com sisal, e uma forma de ressignificar o sisal, porque o cara mesmo que trabalha com sisal ganha muito pouco, e eles merecem, é muita labuta, com só a pino, né, na cabeça.
Bacana esse monte de projeto seu, interessante. Vamos dar um jeito de arrastar isso para São Paulo. E eu vou pedir licença para o Paul Martins, pedir licença para a Thaís Nader. Quem vai dar o pitaco agora no Sons Brasil sou eu, em nome do Sons Brasil. Estamos trazendo aqui o lançamento que foi feito agora recente, logo no início de janeiro, do Ozzy, que já esteve com a gente aqui no Sons Brasil. É a música 21, composição do Ozzy Stafusa e também do Wellington de Faria. Vamos lá? 21, voltamos para a gente poder passar a régua nesse papo nosso de hoje.
Sem apocalipse nem salvação, a vida corre com outros nomes, intensa ou não. Outras formas se impõem, a sorte espreita ou finda em cada esquina. E mentes inertes em perpétua prisão. A humanidade tudo contamina e o mundo acaba a prestação. Quem não navegou em ondas outras e temeu as vozes revoltas, não se arriscou a sair do lugar marcado, vai desterrar-se pra lugares nunca habitados, ou descobrir que sempre foi inabitado. Quem não navegou em ondas outras e temeu as vozes revoltas, não se arriscou a sair do lugar marcado, vai desterrar-se pra lugares nunca habitados, ou descobrir que sempre foi inabitado. Yeah, 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 yeah. Mas quem enxergou caminhos, bebeu livros, peças, amores, filmes, quadros, amigos, ao cabo das tormentas e alegrias, não sei se há razão no que digo, mais do que tudo, valeu a cena ter vivido. Quem não navegou em ondas outras e temeu as vozes revoltas, não se arriscou a sair do lugar marcado, vai desterrar-se pra lugares nunca habitados, vai descobrir que sempre foi inabitado. Mas quem enxergou caminhos, bebeu livros, peças, amores, filmes, quadros, amigos. Ao cabo das tormentas e alegrias, não sei se há razão no que digo, mas no que tudo valeu a cena ter vivido. Sem apocalipses nem salvação, a vida corre com outros nomes, intensa ou não.
Depois então do Pitaco Sons do Brasil 21 com Ozzy, estamos chegando ao final do Sons do Brasil 353, o nosso primeiro programa com convidados gravado em 2022. Quero agradecer muito a presença de Paul Martins. Muito obrigado por ter aceito o convite, vir aqui falar um pouco dessa sua história. Eu sei que tem muito mais coisa pra gente falar, mas a gente tem o tempo limitado. Acredito que dentro do que a gente tentou trazer, deu pra gente apresentar um pouco de Paul Martins e do que ele pensa. Paul, muito obrigado mesmo por estar junto com a gente hoje.
Bom, Serginho, você é um querido, você já me fez o convite algumas vezes, a gente já, às vezes, nem no telefone deu muito tempo para falar, pela vida que a gente tem aqui em Sampa, né? Mas aquela cerveja tá prometida e, obviamente, o convite vai ter a reciprocidade disso lá no meu programa na USP também. Pode ter certeza que vou te pegar de calça curta, viu? E muito obrigado pelo convite, foi um prazer também conhecer a Thaís Nader e, para minha surpresa, muitas coisas em comum, até andar a cavalo, entre outras coisas. Eu achei bárbaro, eu fiquei muito fã do teu som. Você pode ter certeza que foi uma conexão muito bacana. Vou levar lá pro Autoral Brasil USP FM também para tocar. Te aviso, te marco nas redes. Então acho que foi um belo papo e uma bela conexão. Muito obrigado.
Pô, inclusive é o seguinte, reforça aí as redes do Brasil Autoral, os horários, para que a galera fique antenada aí, e também lá do Bússola, na Brasil Atual também.
Vamos lá, então são alguns programas. Eu e Marcel Costa, a gente apresenta de terça-feira na Rádio USP, aqui em São Paulo, ou Autoral Brasil USP FM, das 6 às 7 da noite, ao vivo, sempre também trazendo bandas emergentes, e muito em breve voltaremos aí com as entrevistas ao vivo com o mercado da música. De quinta-feira, a gente tem o Autoral Brasil Kiss FM, na Rádio Kiss, aqui em São Paulo, né? É das 8 às 9 da noite. De sexta-feira, tem o Kiss Club, que ainda não voltou, porque é por temporada, e de sábado, na Rádio Brasil Atual, aqui em São Paulo também, a gente tem o programa Bússola, que é apresentado por mim, pelo Marcel Costa e pelo Clemente Nascimento, que é músico da banda Inocentes, da Plebe Rude, enfim, um cara que também é uma escola e muito amigo nosso, e a gente traz as bandas novas também, né, Serginho? Então segue lá o arroba Autoral Brasil Oficial no Instagram, esse é o da Kiss. O da USP é o arroba Autoral Brasil USP FM. A gente procura não tocar muito rock, aliás, nada, quase nada de rock na USP, até porque a gente tem isso na Kiss. E a outra rede do Bússola é arroba Bússola Rock. Então, quem puder, siga lá que vai fortificar a nossa cena aí.
Pô, muito obrigado mesmo, prazerzaço te receber aqui. Marcel já tinha marcado presença aqui e agora você complementa a equipe Brasil Autoral nos Sons do Brasil. Também agradecendo muito Thaís Nader, há quanto tempo não nos vemos pessoalmente, mas foi um prazer ter você aqui, trazendo esse seu momento atual da música aí, trabalho novo sendo colocado a conta-gotas no mercado, mas é por aí mesmo, pra galera poder receber e curtir muito isso. Quero agradecer muito, Thaís, você também, estar junto com a gente hoje aqui no Sons do Brasil 353.
Ah, eu que agradeço e eu convido vocês para comer acarajé com cerveja aqui na Bahia. Vamos um dia fazer esse encontro, certo? Obrigada, Serginho. Obrigada, Paul. Vocês encheram minha alma de esperança nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo. E eu já estava com complicações outras, cheia de filho para criar, sem conseguir conciliar a carreira direito e estava querendo voltar para valer com esse trabalho novo, que eu tinha dado uma pausa, né? Nada mais revigorante, sensacional do que participar desse programa. Serginho, você sempre é muito especial na minha vida. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço mesmo a confiança que você tem no nosso trabalho. E eu vou pedir para você também, manda as suas redes sociais aí para a galera poder te seguir e acompanhar tudo que está acontecendo contigo na sua carreira.
Eu tenho uma rede assim que eu tô aprendendo ainda. Então vamos lá, Instagram, @ThaisNader, é sem H. E no Facebook, Thaís Nader em Movimento.
E as músicas todas disponibilizadas nas plataformas digitais aí, não é isso? É só procurar no Spotify, no Deezer, Apple Music e etc e tal, não é? Só digitar Thaís Nader lá, sem H, que as músicas estão lá para você degustar à vontade.
Exatamente. Obrigada, Serginho.
Aproveitando, Thaís, pra gente encerrar o programa aqui, nada mais justo do que uma música da nossa artista convidada do dia. Então eu vou pedir pra você anunciar aí o que, que nós teremos no final do Sons do Brasil 353.
Nós teremos uma mensagem de esperança, que quando eu escutei essa canção de Cássio Calazans e Luciano Calazans, eu falei, essa música tem que ser gravada por alguém muito grande, enchi o saco deles, mas não aconteceu. E aí eles falaram, por que você não grava? Eu falei, é verdade, por que não, né? Vamos tentar fazer a minha moda, e aí só depende de um sorriso seu. Para todos vocês, obrigada, gente, audiência, e estou com vocês aí em todos os lugares que eu puder estar através da minha música. Beijos a todos.
Encerrando então os Sons do Brasil 353 de hoje, agradecendo a você que nos acompanhou durante esta uma hora de papo aqui e, claro, esperando contar com você na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita música, muita história, muita poesia, muita alegria, muito humor, muito amor e também esperança no nosso coração, que amanhã seja sempre muito melhor do que hoje. Só depende de um sorriso seu com Thaís Nader. Um abraço, Paul Martins, um abraço, Thaís. Thaís Nader, até a próxima semana.
Deixe o tempo transformar, deixe o vento te levar, deixe o sol sorrir pro dia e tudo vir. Encontrar um novo tom, leve feito um sonho bom. Só depende de um sorriso seu. Deixa as coisas no lugar onde estão. Deixa o sol bater no seu coração e tudo vai melhorar, nada vai segurar. Sorria pro mundo e tudo termina bem. Enquanto essa música tocar em todo lugar, é claro que tudo, tudo vai mudar e tudo vai melhorar. Nada vai segurar. Sorria pro mundo e tudo termina bem. Enquanto essa música tocar em todo lugar, é claro que tudo, tudo vai mudar. Deixa as coisas no lugar. Onde estão? Onde estão? Deixa o sol bater no seu coração e tudo vai melhorar, nada vai segurar. Sorria pro mundo e tudo termina bem. Enquanto essa música tocar em todo lugar, é claro que tudo, é claro que tudo, tudo, tudo vai melhorar. Nada vai segurar. Sorria pro mundo e tudo termina bem. Enquanto essa música tocar em todo lugar, é claro que tudo, é claro que tudo, claro que tudo, tudo vai mudar. Só depende de um sorriso seu.
Você ouviu Sons do Brasil. onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.